Bem, eu digo já pingou 24 horas porque é o tempo que dura, né?
Vamos dando sequência à semana especial de entrevistas, especial ao assunto maternidade. Uhum. Hoje a gente vai falar de uma história que sempre gera curiosidade e muita emoção. Estamos recebendo hoje a terapeuta ocupacional que engravidou de quíntuplos após anos como tentante, sem fertilização artificial, e mostra nas redes sociais a rotina de uma mãe de anjo, mãe atípica e mãe de trigêmeos. Seja muito bem-vinda, Fernanda Ganskensky.
Bom dia,
Fernanda.
Bom dia, tudo bem, gente?
Tudo ótimo.
Fernanda, você ficou conhecida por uma história de superação, para não dizer um milagre em vida, né? Aliás, em vidas. Quem é Fernanda Nayara Ganskensky?
Então, primeiro quero agradecer, né, o convite de estar aqui para compartilhar essa nossa história. É uma história que me emociona também. Essa semana é muito especial, né? Eu sou terapeuta ocupacional, como você falou. Sou mãe do Davi, do Caio, da Luísa, do Pedro, né, nosso anjo. E mais dois anjos três, né, anjos que estiveram com a gente aqui por um pouco tempo. Foram anos tentando engravidar. Depois de 5 anos, uma gravidez múltipla, né? Uma surpresa para todos nós, uma alegria, muitos medos, muitas inseguranças, mas que no fim aí, né, tivemos sucesso com os nossos trigêmeos aqui com a gente.
Seu sonho sempre foi ser mãe, você foi tentante por mais de 5 anos, como é que você explica para as pessoas? Eu tô emocionada.
Explicar o termo tentante também.
Exatamente. O termo tentante é quem tá há bastante tempo esperando gerar um neném, né, Fernanda?
Isso.
Como é que você explica a angústia de cada exame de gravidez, quando você não via os risquinhos ou quando você via a menstruação ali e falava, ai, não foi dessa vez? Como é que explica isso?
Eu, na verdade, quando eu comecei a tentar engravidar, eu tive uma surpresa com o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos. Começou por aí. E eu falei assim, não, vai ser... Como a gente imagina, né? Ah, é fácil, a mulher nasceu pra ser mãe, né? A gente vai engravidar, vai ser tranquilo. E quando a gente vê nessa situação e fala assim, opa, 1 mês não deu certo, 2 meses não deu certo, conversa com a médica, avalia, a menstruação não veio já logo que eu parei com os anticoncepcionais. E eu falei, não. Aí a médica falou assim, não, vamos procurar uma especialista em reprodução humana. Então você já fica, opa... Todos os medos caem sobre as nossas costas, assim. A nossa costa, né? E daí,
logo depois você descobriu também a endometriose.
A endometriose veio bem depois. Muito depois. A endometriose veio antes da gravidez dos quíntuplos.
Mas imagina só, pra você que tá ouvindo a gente aqui, que tá sintonizada em 102.3 e de repente tem endometriose, tem ovário policístico, fala, meu Deus, eu não vou conseguir realizar o meu sonho de ser mãe. Olha a Fer que conseguiu engravidar. Exato. de tantos anjos, né?
Sim, eu tive, né, vários médicos ao meu lado, né, a gente, foi necessário sim fazer, eu não precisei fazer a fertilização in vitro, a inseminação artificial, foi feita a indução de ovulação, mas foram muitos anos dessa indução. No final, eu tive duas gravidezes que não evoluíram, né, os embriões não evoluíram, aí que veio a investigação mais aprofundada da endometriose, porque eu nunca tive sintoma, então pra ver, porque muitas pessoas falam assim, ah não, tem sintoma da endometriose. Eu sempre fiz vários mapeamentos, com exames não invasivos e nunca apareceu. Eu sabia da síndrome do ovário policístico, mas a endometriose não tinha aparecido. E daí, com as duas gravidezes, eu falei, vamos investigar melhor. E daí, o último médico onde com quem eu me consultei, comecei o acompanhamento, falou, vamos fazer um procedimento um pouco mais invasivo pra gente ver lá o loco. Aí que ele encontrou a endometriose, que poderia justificar as duas outras gravidezes não terem evoluído.
E daqui a pouquinho a Fer vai contar como foi quando ela descobriu a gravidez de 5, como é a rotina de mãe atípica, mas você aí pode já mandar sua participação pra gente, porque tá valendo o prêmio, né, Manza?
Tá valendo o prêmio, mais que especial, é uma super hiper fritadeira air fryer, que também é forno de 12 litros da Mondial, para você fazer aquela fritura deliciosa, saudável, sem óleo nenhum. E também pode assar o que você quiser. 12 litros, meu. É uma baita de um air fryer para você. 999-17-1023. Já manda sua mensagem, a sua pergunta aqui para Fernanda, que tá com a gente nessa manhã de quinta-feira aqui no Manhã Caiobá. Quem já começa trazendo para você o Maroon 5, Sunday Morning. Bom dia!
unforgettable. You twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy living. Life gets hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. That someday it would lead me back to you.
Seu beijo, quando você sai com as amigas pro rolê solteiro. Mas eu que sou um cara vacinado, comigo é um olho no peixe e outro no gato. E eu já perdi o amor, assim não vou perder de novo. Se alguém chegar no meu trenzinho, vai conhecer o dono. Pra nós ir a namorar, tamo só ficando mais ciúme de casado. Não mexe nas minhas gavetas, se beija na boca dela, mago a cadeira. Só questão de tempo pra nós ir a namorar, tamo só ficando mais ciúme de casado. Não mexe nas minhas gavetas, mas eu que sou um cara. Comigo é um olho no peixe e outro no gato. Eu já perdi o amor, assim não vou perder de novo. Se alguém chegar no meu trenzinho, vai conhecer o dono. E não mexe ficando, mas ciúme é de casado, não mexe nas minhas gavetas.
Danilo e Davi aqui, ó.
Caiuba FM.
Não mexe nas minhas gavetas, dá treta, Mica.
Hoje a gente tá batendo um papo com a Fernanda Ganza, ela veio contar pra gente sobre essa trajetória da gravidez, mesmo com ovário policístico, mesmo com endometriose. Fernanda, quando vem a família toda juntinha, assim, papai Fernanda, mamãe Gustavo, os pequenos Caio, Davi e a princesa Luísa, qual que é a primeira reação ou pergunta que vocês recebem, assim, das pessoas?
Dessa questão, eles perguntam dos trigêmeos. Primeiro que os meus filhos, eles se apresentam como trigêmeos. Ai, quem são vocês? Eles já se nomeiam. Aí eu sou o Caio, essa é a Luísa, essa é a Davi, nós somos trigêmeos. Eles têm um orgulho muito grande de contar que eles são trigêmeos. E tem toda a curiosidade, né?
Foi porque... natural? Como é que foi? Você queria? As pessoas sempre perguntam, né?
Sempre. Aquelas perguntas que eu falo assim, gente, são muito invasivas, né?
Né?
Então. Mas sempre tem essas questões, né? Ah, não, mas você fez fertilização? Ah, mas como é que foi? Né? Já começa na questão, porque quando me perguntam do Instagram, a gente tem o nosso Instagram, que é o de repente ponto quadrigêmeos.
Quadrigêmeos. Aí você falou, mas quadrigêmeos?
É.
São só três?
Exato. Daí a gente tem que explicar a questão, né? Que a gente teve, sim, a gravidez múltipla, que no início eles eram cinco. Daí, infelizmente, um dos bebezinhos ali com 10 semanas, ele parou de se desenvolver por N questões, até acho que pela questão de espaço, né? Que era uma galera ali dentro da minha barriga.
Como é que ficou a sua barriga, assim?
Gigante, gigante. E eles nasceram de 24, de 26 semanas, 6 meses, mais ou menos. A barriga já era de 10 meses, eu acho.
E como é que foi a reação de vocês, principalmente do Gustavo, né? Também e a tua, quando vocês viram que era 5?
Então, primeiro a gente sabia que era 2 e a gente tava assim, super pé no chão, super racional, porque nesse momento, depois de 5 anos, a gente já tá super racional. Não, vamos lá ver se realmente a gravidez dos gêmeos tinha desenvolvido. E quando a médica colocou foi fazer o ultrassom e começou a aparecer, eu olhei assim, eu olhei e falei, doutora, é tudo isso mesmo? Daí o meu marido, né, o Gustavo, olhou e falou assim, como assim tudo isso? Daí ela começou a contar. E daí eles colocam, não é 1, 2, 3, é ABC. E daí ficou A, B, C, D. Daí ela falou, meu Deus, tem o E aqui. Só que não tem mais E na máquina, né? Uhum. Ela teve que, não tinha mais o E, ela teve que procurar. Então foi assim.
Dedê.
A gente se olhava, eu não sabia se eu chorava. Eu tinha muito medo deles quererem, talvez, não sabia nem se podia ou não podia interromper alguma das gestações, a gestação. Então eu tinha esse muito medo. Então fiquei muito apreensiva, porque eu sou muito otimista. Então eu falei assim, não, beleza, veio. Deus mandou, tá aqui comigo, bora lá. E daí a gente não sabia se a gente ria, se a gente chorava. A gente era época de pandemia, então a gente não podia se ver muito, né? Foi o dia de aniversário da minha mãe.
Baita presentão pra
a gente chegou, imagina, lá pra contar. Tem até um vídeo depois no Instagram, que é quando meu pai descobre, que é um vídeo que viralizou, assim. ele descobrindo a gravidez dos 5. Assim, era um misto de muito medo, muita incerteza, mas foi muito, muito
você
gostoso.
Falou em pandemia. Na hora do parto, eu sei que o papai Gustavo não pôde estar junto.
Não.
Pra quem foi mais sofrido? Pra você ou pro papai?
Eu acho que foi pro papai, porque eu estava ali dentro tendo minimamente um pouco de controle, sabendo do que estava acontecendo, né? Foi época de pandemia, ele teve contato com meu pai que teve Covid, então ele ficou sem poder entrar no hospital.
Certo.
Ele entraria no hospital, ele voltaria comigo pra dentro do hospital na segunda-feira pela manhã. E eu entrei em trabalho de parto, eu comecei com as contrações de manhã no domingo, e eles nasceram na madrugada de domingo pra segunda, porque a gente não conseguiu segurar o trabalho de parto. E ele ficou pra fora, ele não pôde entrar de jeito nenhum.
Imagina a sensação, né? A gente tava falando agora há pouco sobre o luto de quando a gente tem aborto. Pouco se fala sobre isso.
Exato.
Como é que você explica, o que, que você pode falar para os ouvintes que já passaram por isso? Você também compartilhou desse sentimento?
Então, eu tive, né, a questão dos dois, eles foram duas gravidezes alimbrionárias primeiro, né, que são quando o embrião não desenvolveu, né, eu tive toda... toda a questão da gravidez, daí tive que fazer a curetagem, porque não tive um aborto espontâneo, então ele não saiu sozinho.
A curetagem, pra quem não sabe, é quase um parto, né?
É quase um parto. Você induz o parto, né? Você induz o parto e tem o procedimento pra fazer a limpeza do útero, pra tirar todo o saco gestacional e tudo que tem ali dentro junto com ele. Então, é praticamente um parto. Então, já é um trauma, né? Você tem a expectativa, você engravida, você tem o positivo e naquele momento ali no exame você vê que realmente a gravidez não evoluiu e você precisa fazer um parto, né? De um bebê que não tá ali. Então, é bastante sofrido. É uma questão também que eu acho que é um tabu para se falar.
Isso é verdade.
As mães se sentem muito culpadas. Ah, o que eu fiz que não evoluiu? Por que não deu certo comigo? Né? Então, acho que tem essa questão de culpa. A sociedade, as pessoas que estão em volta, mesmo sem a intenção, tem aquela expectativa, então você tem que lidar com a sua culpa, com a sua expectativa, com a expectativa enquanto casal, expectativa de família e todas essas
coisas.
E
é normal as pessoas falarem, ai, nem deve ter sido tão sofrido porque ela não chegou a conhecer o rosto do neném, né?
Ah, nossa. Sim. Esse é pra... Nossa. É uma facada no coração da mãe, né? Porque independente, no meu caso, eu não tive ali, o embrião não estava ali dentro, mas eu engravidei, né? Eu já me tornei mãe ali.
Eu vivenciei isso também.
Tem essa questão.
Você sabe que tem até uma curiosidade, eu vou deixar pro próximo bloco, tem uma curiosidade aqui do nosso ouvinte, ele tá encucado aqui, o Rafael do Novo Mundo. Nossa, deve ser gratificante ter gêmeos, né? Ter trigêmeos, tudo. Mas como é que faz quando eles começam a chorar? Daqui a pouquinho... Você responde essa pergunta pra gente e você continua participando. 999-17-1023. Tá te esperando aqui na sexta-feira, conhecida como amanhã, uma super air fryer, uma fritadeira air fryer de 12 litros que assa, faz fritura sem óleo, é sensacional. Você pode levar pra casa, faça a sua pergunta aqui pra Fernanda. Bora com Sixpence, Not the Richer, There She Goes na Caiobá.
There she goes. Racing through my brain, and I just can't contain this feeling that remains. There she goes. There she goes again. Pulsing through my veins, I just can't contain this feeling.
Caiobá, daqui a pouco tem mais entrevista com a Fernanda, contando pra gente sobre essa história dos quíntuplos, dos gêmeos. Você pode fazer a sua pergunta, como eu disse, aqui no 999-17-1023 e você concorre a prêmios. E além de tudo isso, tem muita música boa, como essa aqui, ó.
Meu desenho, a bebida não volta pro copo, o meu choro não volta pro...
E sofrência, Zé Neto e Cristiano, resumindo, chegando daqui a pouquinho aqui, ó.
Caiobá. Você liga e é sucesso.
FM, a rádio boa pra você.
Sabe por que a Caiobá FM é boa pra você?
Porque toca o sertanejo que você gosta.
Olha pro retrovisor.
É boa porque toca o flashback que a família toda ouve.
É boa porque toca o pop que todo mundo gosta.
Fácil, extremamente fácil.
Caiobá FM, a rádio boa pra você.
Caiobá FM.
Esse aí brincando é o Pedro, mas destinando seu imposto de renda para as crianças e adolescentes de Curitiba, um dia você vai poder chamar ele de Doutor Pedro, de Engenheiro Pedro, ou do que ele quiser. Afinal, os sonhos são dele. Pessoas físicas e pessoas jurídicas podem destinar até 3% do imposto de renda e ajudar a realizar sonhos. Acesse eudeclaro.curitiba.pr.gov.br e saiba mais. Contiba e Prefeitura de Curitiba.
Venha para o Aliança e conheça o combo Casa Toda. Só 36 vezes de 998 ao mês para mobiliar a casa toda de uma vez. A Aliança tem tudo em móveis e, como dizia o seu Agir,
garanto e provo, ninguém vende por menos.
Sabe por que a Caiobá FM é boa para ouvir entre 8 e 9 da manhã? Porque tem muita música boa e entrevistas bem legais.
Amanhã, 8 de maio, é dia de economizar ainda mais. Amanhã é dia da Super Sexta Atacadão. Não fique de fora. É a oportunidade de encher o carrinho com ofertas imbatíveis. Aproveite para abastecer o estoque do seu comércio ou encher a despensa da sua casa. O parceirão garante a maior economia para você. Parcele todas as suas compras em 3 vezes sem juros nas principais bandeiras de cartões de crédito. É muita facilidade. Super Sexta Atacadão. É amanhã, 8 de maio. Aproveite.
Atacadão, seu parceirão.
Consulte condições.
Caiobá FM 8:22, bom dia.
Caiobá FM, você liga e é só sucesso. Caiobá FM.
Em Curitiba, 18 graus.
Caiobá FM,
tocando muito mais músicas.
Caiobá FM, você liga e é só sucesso.
Agora tem Lewis Capaldi.
I'm going on during this time. I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away. You're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under. This time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. Nightfall, you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall. You're not here
Caiobá FM,
a rádio boa pro seu outono.
Vai ter aquela choradinha, né? Essa é doída, hein? Ei, Caetano!
Fez as malas, bateu a porta, bateu no peito, falou: não tem volta. E aí, voltou. Abriu a porta com a voz de choro, implorando volta. Mas desse meio tempo eu saí, investi no meu esquecimento, e agora tá custando caro pra eu atender seu arrependimento. Se ainda não entendeu meu desenho, a bebida não volta pro copo, o meu choro não volta pro olho, a fumaça não volta pro peito, e a brasa não volta a ser fogo. O tempo não volta pro relógio, e o dinheiro não volta pro bolso. Resumindo, é por isso que a gente não volta pro outro. Vai até. Mas nesse meio tempo eu saí, investi no meu esquecimento, e agora tá custando caro pra eu atender seu arrependimento. Se ainda não entendeu meu desenho, a bebida não volta pro copo, e o meu choro não volta pro olho, a fumaça não volta pro peito, e a brasa não volta a ser fogo. O tempo não volta pro relógio, e o dinheiro não volta pro bolso. Resumindo, é por isso que a gente não volta pro outro. A bebida não volta pro copo, o meu choro não volta pro olho, a fumaça não volta pro peito, e a brasa não volta a ser fogo. O tempo não volta pro relógio, e o dinheiro não volta pro bolso. Resumindo, é por isso que a gente não volta pro outro.
Resumindo,
é por isso que a gente não volta pro
outro. Caiobá com Zé Neto e Cristiano. Resumindo,
Caiobá FM.
E no Manhã Caiobá estamos com a Fernanda Ganskenski, terapeuta ocupacional, né, Mica?
Inclusive, uma curiosidade de muito orgulho, vou pegar a Fer de surpresa agora, tá? É que a avó do Gustavo, a dona Elvira Kenski, foi a primeira mulher a usar calça comprida em Curitiba e a primeira mulher a se formar em odontologia no Paraná. Fernando, quanto isso representa pra vocês? Vocês tentam passar pra Luísa, que é a única menina, ensinamentos que igualam aos irmãos, mesmo sendo meninas. Vocês conversam sobre isso em casa?
Com certeza, né? A gente tem um exemplo muito claro, né? Eu pude viver muito com a avó Elvira, né? Ela faleceu com 106 anos.
Nossa!
106 anos. Infelizmente, ela não conseguiu conhecer todos, ela conheceu só o Caio. Porque na época, o Caio saiu de alta, a gente conseguiu levar ela pra conhecer. Ela ficou super feliz com a gravidez. Ela era uma coisa tão assim, ela falou assim, meu Deus, como? Né? E ela pôde presenciar isso, ela acompanhou a gente. Infelizmente, ela faleceu antes da gente conseguir levar o Davi e a Luísa pra conhecê-la. Mas sim, todos esses ensinamentos, tudo que ela sempre trouxe pra gente, da gente se posicionar enquanto mulher, da gente se entender, da gente uma sempre estar junto da outra, a gente fazer o que a gente realmente quer. Né? Então a gente explica isso muito pra Luísa. E olha, ela tá entendendo bem como que é se posicionar dentro dos...
A potência que isso traz na história, você imagina, Manza? Nossa, primeira mulher a usar calça em Curitiba, gente. Foi. E você imaginava que você ia virar influencer, Fer?
Não.
Porque essas pessoas têm muita curiosidade sobre essa rotina, né? Com bebês múltiplos, né?
Não imaginava. Quando eu soube da gravidez múltipla, eu falei assim, opa, acho que eu preciso compartilhar isso. Não só por conta disso. Porque quando eu descobri que tinha sido síndrome do ovário policístico, que tinha dificuldade de engravidar, precisaria de um acompanhamento, a gente, o que a gente vê, né, a gente vai procurar na internet. Vamos lá olhar o que está aparecendo aqui, e são só coisas, são só histórias que não deram certo. Uhum. E a gente precisa compartilhar aquilo que está dando certo também, para incentivar. Ah, eu tenho ovário policístico, eu tenho endometriose, mas eu nunca vou poder engravidar? Não, temos possibilidade sim. E a gente, quando eu engravidei, eu falei assim, não, vamos tentar compartilhar. Sempre tive muita vergonha, sou uma pessoa tímida assim, e falei, não, vamos ver.
Duvido, o começo foi, né, Manza?
O começo foi bem difícil, mas e está ali, né? A gente tem o Instagram, a gente compartilha ali o nosso dia a dia. Até estou devendo, até pedir desculpa para os meus seguidores que estão nos escutando.
Pode deixar o teu arroba aí, que o pessoal tá curioso já, né?
É de repente, ponto quadrigêmeos, de repente com R só, sigam a gente lá. Eu tô assim, com uma demanda muito grande, então eu tô deixando um pouquinho o Instagram de lado, confesso, peço desculpa para quem acompanha a gente.
Você tem tranquilo. Licença poética para isso, Fer. Uhum.
A gente sempre tá tentando compartilhar lá, porque é importante, né? Uhum. As outras pessoas saberem da nossa história, da nossa experiência, para poder e falar assim, opa, não tô sozinha. A gente tava falando agora há pouco aqui fora do ar da questão da culpa materna, a gente se sente culpada por N situações. Porque eu não consegui engravidar, porque eu não consegui segurar o bebê, como se fosse só uma responsabilidade, né, de um desejo da mulher. Que eu não dou conta da minha família. Como é que você consegue com 3 e eu tô com 1 aqui sofrendo?
Você é terapeuta e você se especializou nesse contexto aí, e eu quero saber como é que você lida pra não pirar. Como é que você faz pra não pirar com tantas responsabilidades?
Agora eu vou contar o segredo. Eu piro, viu? A gente pira assim, a gente dá uma surtada. Tem dias, essa semana é aquela semana que eu tô assim, muita coisa pra fazer, porque a gente tem que conciliar a agenda de 3 crianças, a minha, do meu marido, comecei mestrado também. Então, assim, um monte de coisas juntas, prioridades. Eu sempre vou fazendo as prioridades. O que é prioridade essa semana? O que a gente vai fazer? Outras coisas. E agora eu tô começando a aprender a não me sentir culpada por deixar algumas coisas de lado.
Pra você que tá ouvindo a gente, que tá sintonizado aqui na Caiobá, a gente tá batendo papo com a Fernanda Gans. Ela é terapeuta ocupacional e ela trabalha diretamente com adolescentes em conflito com a lei. E eu quero saber, Fer, se isso te torna uma mãe melhor, te faz ficar mais preocupada em relação à adolescência dos pequenos. Quando você enxerga esses adolescentes em conflito com a lei, você fala, meu Deus, como é que eu posso evitar isso dentro da minha casa?
Sim, a gente pensa, né? Não tem como a gente não pensar. Eu penso no meu futuro, como que vai ser com os meus filhos quando eles estiverem nessa fase, né? Educar não é fácil. A gente acha que assim, nasceu o bebê, a gente já tem que tá pronta, a gente já sabe tudo. Não, a gente também está sendo educada junto com eles. A gente educa eles, mas a gente também está aprendendo muito em como ser mãe, né? Em como passar esses ensinamentos para as crianças e para adolescentes. E a adolescência é uma fase muito peculiar. O desenvolvimento completamente diferente, né? A gente tem que estar próxima, a presença é importante, o acolhimento, a escuta, né? Muitas vezes eles não deixam a gente acessar eles enquanto adolescentes, mas a gente tem que estar ali, né? Tô aqui e sempre atento, né? Me preocupa muito, eu tô nessa fase agora que a gente começa, que realmente eles começam a se entender enquanto gente, as crianças estão com 5 para 6 anos, então eles estão se entendendo seres individuais que querem fazer o que eles querem fazer.
Mas agora com as crianças com 5 para 6 anos é mais difícil do que quando eles eram bebezinhos, do que quando começaram a andar? Você acha mais desafiador?
Acho. Tô achando mais desafiador porque realmente agora eles querem fazer. Eles sabem que eles são...
Eles estão fechando também o primeiro setênio agora, né?
Exatamente. Então, assim, eu sou eu. Mas por que que você, minha mãe, tá falando que eu tenho que fazer isso? E você tem que dialogar, conversar, tentar fazer entender. E essa etapa é ruim, porque às vezes eles não estão entendendo também. E tem coisas que ele entende, tem coisas que não entende. Então, é uma fase bem complexa. Então, eu falo assim, que agora realmente tá mais difícil que antes.
Ô, Mica, a gente falou agora há pouco do ouvinte, o Rafael, que tá super curioso aqui, ó.
Todo mundo tá, né?
Sobre essa questão aí, né? Do trabalho que dá, cuidar dos gêmeos, tudo, trigêmeos, tudo tal, né? E como é que faz quando começa a chorar? Chora quando eram uns bebezinhos.
Olha.
E começava ao mesmo tempo, madrugada, tudo.
Então, eu falo agora que educar é mais difícil, né? Porque antes era questão de logística, né? Parecia até uma fábrica, logística. Tudo em série. Eu falo assim, a logística da gente sempre tá ali, né? Educar, cuidar, acho que a parte mais fácil é a logística. Mas assim, no meu caso, né? E geralmente acontece também. Os bebês às vezes não choram todos juntos, né? E o meu faltava braço ainda, né? Se chorasse todos juntos, faltava um braço aí. Faltava dois braços. Mas dá, gente. A gente vai se adaptando, vai se organizando. Parece que eles entendem que eles são mais ali juntos. do jeitinho deles, eles vão um ajudando o outro, cooperando. Eu tive algumas especificidades também, porque eu tenho um bebê, o Davi, ele tem paralisia cerebral, ele é um bebê atípico, então ele teve, o desenvolvimento dele foi diferente, né, demandava outros cuidados, mas assim, gente, dá certo, no fim dá certo.
Fazer uma pergunta pra você, Fernanda, você nasceu em que ano?
1985.
85? Olha, e você, Mica?
89.
Tô perguntando isso porque em 1986, além do Brasil ter perdido a Copa do Mundo pra França...
Que não vai acontecer esse ano.
Não vai acontecer, esse ano nós vamos ganhar, né? Foi lançada uma música sensacional de um cantor que eu sei que vocês gostam muito, do Bon Jovi. O cara manda bem, né? Never Say Goodbye é o som que você confere agora pra matar saudades aqui na Caiobá.
Na Caiobá FM, toca tudo de todos os tempos.
But this bottle's my only friend.
tocando Bon Jovi pra você matar saudades. Never Say Goodbye. Esse é o Manhã Caiobá, com a sua participação, valendo pra você Air Fryer, uma fritadeira que é forno de 12 litros, eu disse 12, 6 mais 6, 12 litros da Mondial, pra você fazer aquela fritura sem óleo, super saudável, e também pode assar o que você quiser. Dá pra colocar dois frangos, uns três frangos assados de uma vez aí, pra família inteira, faz aquela panelada de frango assado, faz uma porrada de coisa, meu, 12 litros, eu tô de cara, eu quero um negócio desse pra minha casa também, viu? Quer pra você também? Então vai, participa, manda a sua pergunta aqui pra Fernanda. No próximo bloco tem mais perguntas, tem mais músicas pra você e amanhã sorteio de prêmios. Não esquece não, hein?
Caiobá FM, você liga e é sucesso.
Na Caiobá só tem coisa boa.
Caiobá FM.
Você gosta de uma hora só de música, sem parar?
Sim! Na Caiobá FM tem
Hora Cheia, Caiobá. Uma hora só de músicas, sem parar. Às 9 da manhã e às 4 da tarde.
Caiobá FM, a rádio boa pra você.
Caiobá FM.
Amanhã, 8 de maio, é dia de economizar ainda mais. Amanhã é dia da Super Sexta Atacadão. Não fique de fora. É a oportunidade de encher o carrinho com ofertas imbatíveis. Aproveite para abastecer o estoque do seu comércio ou encher a despensa da sua casa. O parceirão garante a maior economia para você. Parcele todas as suas compras em 3 vezes sem juros nas principais bandeiras de cartões de crédito. É muita facilidade. Super Sexta Atacadão. É amanhã, 8 de maio. Aproveite.
Atacadão, seu parceirão.
Consulte condições.
E o que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná?
Está transformando cidades e vidas.
Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública. É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Sabe por que a Caiobá FM é boa? Porque eu ouço o dia todo e não cansa.
Atenção, colecionadores! A Copa tá chegando! É hora de começar a montar o seu álbum. Na Avan você encontra todos os modelos de álbuns da Copa. E claro, muita figurinha! Garanta seus pacotes e entre no clima dos jogos desde já! Chame a família, reúna os amigos e comece hoje mesmo seu álbum. A Avan tá na Copa! E o véio em todo lance!
Caiobá FM 8h43, bom dia!
Caiobá FM, você liga e é só sucesso. Caiobá FM,
hashtag quintou!
Caiobá FM,
e tá um dia bonito, tá não?
Caiobá FM, você liga e é só sucesso.
Bom pra curtir muita música, como essa aqui, ó, do Harry Styles.
Cannot be replaced, and I'm the one who'll stay. Oh,
Caiobá FM.
Boa pra você.
Do lagarto de vergo.
Vem, vem, vem.
Já faz tempo que eu tô sofrendo. Mereço um pouco de felicidade. Do lagarto de vem correndo. Pra eu mergulhar no teu sorriso. Me arranca desse inferno. Me leva pro seu paraíso. Assim. Eu não desisto do que eu quero, mas eu me desespero. Te espero na tarde quente ou madrugada fria, na tristeza ou na alegria.
Pra cima!
Ficar sozinho não rola, mas amor não se implora. Amor a gente conquista e não há quem desista. Se o coração chora, chora. Espero, te espero. Na tarde quente ou madrugada fria, na tristeza ou na alegria.
Quem sabe canta assim?
Fica sozinho.
Não se implora.
Amor a gente conquista e não há quem desista. Fica sozinho não.
Jorge e Matheus, de tanto te querer aqui na Caiobá FM. Nossa entrevista continua, né, Mica?
Maravilhosa entrevista, mais uma entrevista da semana especial das mães. Pra quem não tá ligado, domingo é dia das mães, hein, gente?
Exatamente.
E a gente tá conversando com a Fernanda Gus sobre a rotina da maternidade. Ela é uma influencer que fala da maternidade atípica também e mãe de trigêmeos, mas o Instagram se chama quase ponto quadrigêmeos, né? De repente ponto quadrigêmeos.
Exato.
Fernando, você também é mãe atípica. O Davi, assim como os irmãos, teve hemorragia cerebral, mas o dele foi mais intenso, o que acarretou a paralisia cerebral. Quais os maiores desafios de ser mãe atípica e como é que vocês se preparam? Preparam as crianças, preparam o próprio Davi quando o assunto é futuro, dependência, expectativa de vida?
Então, o Davi ele tem esse diagnóstico de paralisia cerebral. Ele faz várias terapias durante a semana. Então, ele está todas as terças e quintas-feiras em uma clínica multiprofissional. Então, ele faz acompanhamento com fisioterapia, terapeuta ocupacional. Ele faz estimulação visual. Que mais? O Davi faz fonoaudiologia. Então, a gente tem uma equipe toda junto com a gente para ajudar o Davi a ser o mais independente possível. Para ele ter autonomia, né? Então, a nossa vontade é assim. Ele não fica de pé, ele não anda, mas ele tem o jeito dele peculiar, eu falo, de estar se locomovendo, ele se arrasta, ele vai pra onde ele quer, ele sobe, ele desce.
O Davi tá com 5 aninhos, né?
5 aninhos, ele tem 5 anos. E assim, Agora, a questão cognitiva dele, ele tá começando a se comunicar. Uhum. Acho que a nossa maior dificuldade nesse momento é essa. Todo mundo fala assim, ah, mas ele não vai andar? Eu falo, não, eu quero que ele seja o mais independente possível, da forma que ele tá. Pra ir em locais grandes, a gente, longe, assim, a gente coloca ele em cadeira de rodas, ele já entendeu que ele vai se locomover por ali. Chegou, qualquer lugar, ele vai, ele desce da cadeira, ele se arrasta pra todos os lados. Shopping, na casa das pessoas, na rua.
Haja roupa, hein?
Haja roupa. Agora eu descobri a nossa calça de goleiro, graças a Deus que ela existe, que ele se arrasta, não rasga a roupa, porque as roupas dele são todas rasgadas, coitado.
E você acha que a preocupação incomum das mães atípicas é, e quando eu partir, como é que vai ser?
Temos esse medo, eu tava falando até com meu marido ontem sobre isso, a gente fala assim, não, a gente tem que estar bem, saudável, pra gente cuidar deles o máximo que a gente puder, e a gente tem esse medo sim, muito, muito grande de... E aí, né, se acontecer alguma coisa, né, vai ter alguém aqui pra dar conta, vai ter alguém que vai conseguir ajudar. Eu não gosto nem de pensar, falo assim, não, vai dar tudo certo, a gente vai estar aqui, e assim, a gente quer preparar ele pra ele ser independente. Uhum. Então essa é a intenção, ele ter autonomia e conseguir viver aí melhor forma possível.
Tem a família, né? Ali tem os irmãos também. Tem, que é uma pra proteção. Pra dar toda uma força, tudo.
Super. Eles protegem, bacana. Até a gente tem que cuidar porque eles protegem demais o irmão. Querem fazer por ele. Eu falo, não, calma lá, deixa ele fazer. Às vezes a gente corrige, explica pro Davi, a gente briga, né, com o Davi. Não pode brigar. Eu falei, pode sim. Não é porque ele tem a paralisia cerebral, que ele tem algumas limitações, algumas dificuldades, que ele não vai ser educado.
Uhum. Pra você que tá sintonizado em 102.3, nós estamos conversando com a Fernanda Gans, que engravidou de quíntuplos, mesmo com um diagnóstico de endometriose, ovário policístico. Ela conseguiu engravidar e ela tá contando a rotina, né, de como é isso tudo. E o Caio... Ele sabe que foi quem ensinou vocês sobre os pequenos afazeres de um bebê. E mesmo sendo trigêmeos, Fero, ele tem um comportamento de irmão mais velho?
Tem. O Caio é o nosso líder. A gente até... Olha, sempre, é uma, né, dificuldade. É uma dificuldade sempre, porque ele quer cuidar de tudo, ele quer comandar tudo, ele quer mandar na família, inclusive no pai e na mãe dele. Então ele quer fazer tudo do jeitinho dele. Ele chega lá, Luísa, hoje de manhã a gente tava até falando, Caio, não é você que tem que fazer isso, é o papai e a mamãe.
Mas chega a ser ele... fofo.
Sim, é
só
fofo.
Só que também traz uma bagagem de pressão, autorresponsabilidade, né?
Principalmente com a questão do Davi. Ele quer sempre proteger o Davi, ele sempre quer estar junto com o Davi, tanto que na escola a gente separou ele, então ele está separado dos irmãos, ele não fica, acredito, numa sala separada, o Davi e a Luísa ficam em outra.
E por qual motivo?
Pra ele ter essa autonomia, pra ele estar vinculado com outras crianças, além dos irmãos dele, pra ele ter outras amizades, pra ele se entender enquanto ele não é, ele é o Caio, né? Ele não é só o irmão mais velho, não, porque ele não é o mais velho, mas ele não é o irmão do Davi que tem que proteger e cuidar do Davi, não, ele tem a vida dele que ele tem que fazer as coisas que ele gosta, ter os amigos dele também.
Aprender, né?
Que reflexão.
Aprender a viver, né?
É, porque isso é uma das dificuldades que a gente tem com eles, por ser trigêmeos, porque eles têm que entender que eles são um ser, cada um é um, por mais que eles nasceram todos juntos, cada um é um, eles têm as vontades. Não, mas todo mundo vai fazer a mesma coisa. Não, cada um tem a sua vontade.
Sabe o que é interessante isso? Só, a gente estava conversando a respeito dessa questão de criação dos filhos, né? Sobre a adolescência, tudo. O excesso de proteção muitas, exato, vezes acaba atrapalhando demais, até causando graves problemas na vida de uma pessoa.
Exato. O Davi, por exemplo, assim, a gente compartilha na internet, e uma das questões que pegou muito, e até hoje eu lembro, porque a gente vai no shopping, eu boto ele no chão no shopping. Nossa, mas você não tem você deve ficar muito triste vendo teu filho se arrastando no chão, se sujando no meio do povo. Não. Ele tá muito feliz se locomovendo, tendo a autonomia dele, sendo independente, fazendo o que ele quer. Não sou eu que estou comandando e controlando aonde ele vai, né? Porque a cadeira de rodas, muitas vezes a gente faz isso e ele fica muito bravo. E no chão, não. Então as pessoas falam assim, nossa, mas você deixa ele aqui no chão sujo. Sim, é o lugar onde ele tá feliz, aonde ele vai fazer.
E eu acho que muitas vezes a mãe e o pai precisa ter esse pensamento mesmo de ser positivo, de entender por um outro ângulo, não ligar para o que os outros estão pensando, né, Fer?
Exatamente. A gente tem que ver o que é o melhor ali. Só a gente, né, que está dentro da nossa casa, que sabe exatamente quais são as nossas necessidades e o que realmente que a gente pode dar conta.
E a gente que está lá de fora tem que aprender a julgar menos as pessoas, né? Não tem que ficar julgando ninguém, não é verdade?
É, a gente às vezes tem que entender o que está acontecendo e não julgar, né?
Exatamente.
E eu quero agora, Fernando, que você... Imagine que está conversando com a Fernanda de 10 anos. O que você falaria para ela? O que você contaria sobre o futuro / presente?
Nossa senhora, me pegou agora, né? Não, eu acho que falar para ela que tá no caminho certo, Vai ser vários obstáculos, vai ter várias coisas que não vão ser legais, né? Ui, me emocionei de novo, né?
Fica olha à vontade. Só. A gente também tá aqui. Os olhos enchem de lágrimas, não tem como.
Não tem como, né? Mas assim, que vai dar certo, né? Que assim, olha, segue esse caminho que vai dar certo, que você vai chegar lá, vai ter muitas tristezas, mas vai ter muita felicidade também. Então vai valer a pena, vai lá.
Explica pra Fernanda, de 10 anos, o que, que é o amor de mãe?
Nossa, aliás, eu ia perguntar exatamente isso. Você captou? Porque a gente tá com uma pergunta aqui também, na Caiobá, perguntando sobre o que é ser mãe. Uma pergunta acho que completa a outra, né?
Cara, eu não sei como explicar o que é ser mãe, né? Eu acho que é você... Ai, meu Deus. Acho que é amar mais do que a gente ama a gente mesmo, assim. É uma extensão não sei, é uma coisa muito grande, né? Quando fala assim, o amor de mãe é uma coisa... Tem até uma palavra, como é que fala? Até esqueci agora. Me desconcertei. Mas, não sei, é um amor muito grande, é um cuidado. Você coloca os teus filhos acima de tudo, né? Então, às vezes a gente se anula, que é uma coisa que não é legal também, porque eles têm que saber que a gente é uma pessoa, que a gente também tem nossas vontades, as nossas prioridades. Mas a gente coloca, né? Ah, eu vou deixar... A gente come comida fria, a gente toma café gelado, a gente deixa de tomar banho, a gente deixa de trabalhar, de comprar roupa pra gente, pra comprar roupa pra eles. Deixa de ir a alguns lugares que a gente gostaria porque o filho tá doente. Então, assim, acho que é um amor, assim, que não se mede, né? É uma coisa muito... Ai, não sei se eu consegui responder.
Conseguiu emocionar muita gente. Eu quero agradecer. Que bate-papo enriquecedor. Eu acho que você tem mesmo que continuar mostrando os conteúdos nas redes sociais, encorajando muitas mães, mostrando a realidade... E trazendo essa forma de olhar diferente, né, Manza?
Verdade.
Foi
nossa.
Lindo, lindo mesmo.
Eu falo, a gente se emociona. Eu não tenho filhos, né? Mas eu gosto de escutar essas histórias. Quem sabe um dia terei, tipo aquela história, como eu sempre falo, do filtro solar. Talvez você tenha filhos, talvez você não tenha filhos. Mas assim, gente, que coisa bonita. Que amor lindo é esse, né? Uhum. E cada dia que passa aqui essas experiências de entrevistas, essa questão, ela parece que é um... Não sei, abre uma corrente aqui. De coisas boas, de coisas lindas, de coisas bonitas. Inclusive, até nosso ouvinte está dizendo aqui, né? A Suelen Moreira está falando que programa maravilhoso, quanto ensinamento, né? Então é mais ou menos isso. Eu, com 34 anos de rádio, eu tô aprendendo todos os dias aqui, principalmente quando vem uma mãe, quando vem alguém contar uma história tão bonita quanto a tua, de
muito
luta
obrigada,
e de força, viu? Obrigado.
Eu que agradeço, né? Acho que é importante a gente abrir esse espaço para falar de maternidade, né? Eu não sei, acho que sou mãe recente também, né? Mas não é falado, muitas coisas não são faladas sobre a maternidade. Então tem muito conteúdo que pode ser feito para as mães não se sentirem sozinhas. Porque a mãe, eu acho que quando nasce o bebê, a gente fica dentro de casa, a gente se sente sozinha, a gente fala assim, é só comigo que isso está acontecendo?
Não, é com todas.
Exatamente, todo mundo está acontecendo, a gente só não compartilha, né? A gente só não conversa sobre. Então é importantíssimo a gente falar sobre isso, a gente compartilhar, para as pessoas se sentirem mais acolhidas, pra gente evitar um monte de questões de saúde mental materna mesmo, né? Então, acho que é bem legal. Parabéns por essa iniciativa aqui de vocês e agradeço muito o convite. Fiquei muito feliz.
Que feliz Dia das Mães!
Obrigada, pra nós.
E eu quero lembrar que amanhã a gente tem mais um bate-papo e a gente vai falar sobre constelação familiar. Eu sei que é um assunto que ainda é tabu, que muita gente não conhece ainda. A gente vai falar exatamente sobre os traumas da mãe. Os traumas que a mãe passa pro filho, ou os traumas que você sente que pode ser da tua mãe, como curar isso, como fazer isso melhorar na tua vida. Amanhã o bate-papo é com a Andréia Thaís, que é consteladora familiar há mais de 18 anos. Eu espero vocês aqui.
Aí, Mica, obrigado!
Eu que agradeço, Manzano. Um
show.
Grande beijo.
Fernanda, obrigado!
Obrigada.
E a gente continua aqui, ó, no Manhã Caiobá, tocando muita música boa e com a sua participação. Bora com Murilo Rufi aqui na Caiobá, anestesiado. E já tem uma hora cheia, valendo mais prêmios pra você aqui na Caiobá.
A fumaça acaba com meu pulmão.